Parashá dessa semana, ou as parshiot dessa semana, são Acharei Mot e Kedoshim. Parashat Acharei Mot fala, em uma boa parte dela, sobre o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, com todos os detalhes, e é o que é lido no Yom Kippur de manhã. Depois a Torá fala algumas regras de oferendas. No final da Parashá, a Torá fala quais são as relações incestuosas proibidas pela Torá. Parashat Kedoshim já é uma Parashá muito rica em mitzvot. Tem muitas mitzvot, inúmeras mitzvot. É um pouco difícil de resumir todas elas. Tem mitzvot entre a pessoa e Hashem, e mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante, mitzvot da agricultura, tem um conceito interessante que nós podemos ver uma dica dele, se diz Rav Chaim Meir de Vizhnitz, na nossa parashá. Parashá diz: Verachatzet besaro bamaim veacharechen yavo el hamachane. Está falando sobre uma das pessoas que fazia uma das partes do serviço de Yom Kippur, dos Kohanim. Ele precisava lavar depois as suas roupas, quer dizer, levá-las no mikve. E depois, verachatzet besaro bamaim, precisava lavar a sua carne na água, quer dizer, ele precisava ir no mikve. E depois disso, ele podia voltar para o acampamento. O que isso indica? Isso indica uma expressão que o Talmud fala. A expressão que o Talmud fala é kshot atzmechat chila. Se, vamos dizer assim, se enfeite primeiro, antes dos outros. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa quer chamar a atenção do outro, primeiro precisa verificar se eu estou certo. Primeiro eu preciso me enfeitar naquilo e depois chamar a atenção do outro. Se eu não sou um santo, se eu não faço aquilo corretamente, então com que moral eu vou chegar para o outro e dizer, olha, não está certo fazer assim, ou deve-se fazer assim? Como que eu posso falar e criticar o outro se eu faço a mesma coisa? Isso está escrito aqui, Brachatzit Besaroba Mai. Primeiro você se lava, depois você vai para o acampamento, quer dizer, você vai chamar a atenção dos outros. Interessante que, quando se trata de estudo, estou estudando um assunto, nem sempre a pessoa que está falando aquilo faz daquela forma correta. Vamos supor, a pessoa está estudando sobre não ficar nervoso. Está ensinando os outros sobre a proibição de ficar nervoso, sobre a gravidade de ficar nervoso. Mas espera aí, como que eu estou falando para o outro que não pode ficar nervoso se eu mesmo fico? Um segredo para isso é que a pessoa, quando está estudando aquele assunto e ensinando os outros, não olhe como se eu sou perfeito e estou ensinando os outros como que se deve se conduzir, mas sim, nós estamos todos nós estudando juntos para crescermos juntos. Não sou melhor que vocês, mas estamos estudando e estou agora vendo aqui, olha só, sobre esse conceito, como é importante. E eu também tenho que melhorar, eu também vou me esforçar. Vamos todos juntos aprendermos como nós devemos nos conduzir e como que eu, inclusive, irei tentar melhorar. Talmud conta sobre um dos mestres chamado Rav Natan, que veio a ele dois vizinhos. Vieram a ele dois vizinhos. E um reclamou e disse sobre o vizinho: olha, meu vizinho tem uma árvore e os galhos desta árvore estão vindo para cima do meu terreno e estão incomodando. E eu pedi para ele cortar esses galhos. Está me incomodando. E ele diz para mim: problema seu. Se está te incomodando, você corta. Não vou te impedir de cortar, mas se está te incomodando, corte você. Por que que eu tenho que cortar? Não sou eu que tenho que cortar. E tem agora uma questão entre os dois. Quem tem a obrigação de cortar os galhos excedentes? O dono da árvore ou o vizinho que está incomodado? Vieram para o Rabi Natan perguntar. Rabi Natan falou para eles: voltem amanhã. Eles foram embora. Assim que saíram, Rabi Natan chamou um ajudante dele e falou: por favor, me ajuda. Tem uma árvore aqui na minha casa cujos galhos estão invadindo o terreno do vizinho. O vizinho não reclamou, nada. Mas, no final das contas, os galhos estão em cima dele. Por favor, corte esses galhos. E assim o pessoal da casa cortou. No dia seguinte voltaram os dois. E o Rabino falou: olha, o veredito é o seguinte: o dono da árvore é aquele que tem a obrigação de podá-la. Aí uma pessoa que estava lá presente falou: Rabino, desculpa, mas eu acho que na casa do Rabino também tem galhos que invadem o vizinho e o Rabino não corta. Aí o Rabino virou para ele e falou: tem? Vamos lá. Por favor, me mostra onde tem. Ainda tem? E assim ele saiu lá fora. E o sujeito viu que, de fato, não tem mais galhos do rabino invadindo o vizinho. Então o rabino, por mais que ele não tinha por que cortar, tinha obrigação, porque o vizinho nem reclamou. Mas de qualquer forma, como que ele pode dizer para o outro fazer algo se ele não faz? Você vê que até cobraram logo na hora. E a pessoa não tem moral para falar, fica complicado. Isso que a Torá está nos ensinando aqui: lave-se primeiro e depois só que você pode voltar para o acampamento. Uma das mitzvot que aparece na nossa paraxá é a proibição de roubo. Lotignovo. E roubo é algo que é muito sensível, porque geralmente quando a pessoa precisa de algo e justo aquele algo veio parar na sua mão de alguma forma, ele encontrou, a pessoa tende a enxergar que não tem problema de eu ficar com isso. Mas espera aí, como assim? Isso não pertence a alguém? Ele começa a tentar achar justificativas que no meu caso aqui é permitido, que não é proibido, que não tem problema. Mas precisa se tomar muito cuidado, porque é uma tendência do ser humano de encontrar permissões para as coisas e encontrar permissões para algo que não é dele. Precisa tomar cuidado. Encontrou algo, anuncia, cumpra a mitzvah de Hashavat Aveidá, anunciar sobre um objeto encontrado, perdido de alguém. Pode ficar com ele, só verificar. E às vezes a pessoa precisa utilizar de algum método para auxiliar ele a não cair na tentação. Tem uma história de um casal onde a esposa ajudava bastante o pai dela. O pai dela ficou viúvo. Estava sozinha em casa e não precisava mais ajuda, ela ia lá todos os dias dar uma força para ele. E ele, já um senhor de idade, quando via panfletos na sinagoga, com em Israel é muito comum, panfletos que falam sobre Parashá da Semana, e tem historinhas, e tem algumas ideias interessantes para Parashá. Então é comum, as pessoas pegam na sinagoga, levam para casa, deixam lá para distribuir mesmo. E levava um monte de jornaizinhos para casa. Só que era tanto jornalzinho interessante que virava uma grande bagunça. Da filha, uma outra vez, quando vinha lá na casa dele, tentava arrumar e mostrar para ele alguns papéis, se ainda ele precisa disso, se dá para despachar. E assim ela arrumava, mantinha arrumado esse estoque de jornaizinhos. Uma das vezes que ela estava arrumando, ela encontrou... Ela resolveu um dia fazer uma arrumação mais, assim, boa. E tirou tudo e começou a organizar. Nessas ela encontrou ali um envelope. Esse envelope tinha um valor significativo. Entre dólares, euros e shekel, ele tinha um valor de 8 mil shekel lá dentro. Pessoal, nós não estamos numa situação financeira muito fácil. Temos dificuldades. Então, acho que logo temos que casar uma filha. Acho que 8 mil shekel vai ser bom. E assim, eu encontrei. Então, qual a diferença de qualquer jeito do meu pai? E imagina, se ele souber que eu peguei, ele vai falar, lógico que você pode pegar, fica à vontade, como que eu vou negar ajuda para minha filha? Então eu posso pegar e levar. Mas aí ela parou, ops, peraí. Pegar, sem pedir, levar, isso é roubo. Não interessa, pode trazer o motivo que quiser, e é família, e é papai, e é o que for, mas no final das contas é um roubo. Como que eu vou roubar? Mas a tentação era muito grande. E ela pensando, 8 mil cheques, isso vai me ajudar muito. Já há um tempo que tem sapato rasgado em casa e não tenho como comprar, e etc. Então, sabe, não vai fazer mal. Ela viu que a tentação é grande demais. A irmã dela estava junto no apartamento nesse dia. Então ela correu até a irmã e falou, olha só o que eu encontrei. E agora... ela já vai ajudar isso. Isso vai ajudar ela a vencer a tentação. Vai levar e depois a irmã vai perguntar, onde você colocou o envelope? Levei. Isso é uma forma de ajudar a pessoa a vencer a tentação. Mostra para alguém. Pronto, acabou. Agora a tentação já fica bem reduzida. E assim... ela acabou entregando o envelope para o pai e falou, olha, encontrei aqui o envelope, então eu vou deixar aqui, depois você pensa do jeito que você vai fazer e tal. Deixou com ele. E ela foi para casa e contou para o marido a tentação que ela passou e que, por pouco, ela roubou do próprio pai dela. Ah, mas não é exatamente roubo, porque é pai, não tem exatamente, é roubo, tá pegando sem pedir licença, isso é roubo. E ela ficou... contou para o marido toda a tentação e que, graças ao bom Deus, ela venceu a tentação. Passaram poucos dias. O marido recebe um telefonema de uma organização beneficente que ajuda noivas a se casarem. E que eles nunca ajudaram essa família. Eles ligaram dizendo que estão fazendo um depósito. Souberam que tem uma noiva na casa e eles estão fazendo um depósito. Quando ele foi olhar o depósito, era de 8 mil shekel. Não quer dizer que sempre que você vence uma tentação, você vai receber. Mas essa história é incrível. Mas, de qualquer forma, o conceito que está por trás aqui é vencer a tentação. Tomar cuidado, roubo é algo que é grave e a pessoa acha muito facilmente permissões. Tem que tomar cuidado. Não tem permissão. E de novo, aqui também, como falamos no começo, tem que primeiro se enfeitar, se auto-enfeitar. A tentação, todos nós temos essa tentação. Então nós todos temos que buscar, crescer e vencer esta tentação. E não deixar que o nosso Yetzer Hará nos leve a cometer qualquer tipo de roubo ou qualquer tipo de desvio que for. Tem que sempre tomar muito cuidado, ser meticuloso, e quando sente que tem a tentação, uma das dicas que tem, mostre para alguém, compartilhe com alguém que existe isso, que achou isso. E dessa forma, você já acaba conseguindo vencer muito mais facilmente essa tentação, porque alguém já sabe, então, lógico que não vai pegar bem, você sabe que não é exatamente aquela coisa perfeita fazer isso, e automaticamente a ciência da outra pessoa acaba auxiliando a pessoa a vencer a tentação.